Bom dia a todos. Vamos dar início à reunião. Temos quatro atas para aprovar, a 117, a 118, a 119, a 122 e a 123. Algum colega se quer pronunciar sobre estas atas, sobre o teor das atas? Muito bem, então passamos à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, temos iniciativas legislativas. Temos um parecer do... Sim. Sim. Ah, muito bem. Então, mas depois também temos a deputada Eurídice Pereira, também não está. Portanto, o ponto 2, os senhores relatores não estão. Bem, também depois temos o ponto 3. Não, temos a distribuição do projeto de lei 434 do Partido Socialista, que é a quarta alteração à lei 91-95, sobre as áreas urbanas de género ilegal, relator cabe ao PSD, António Proa, depois indicar-me-á, por favor. Bom, é igual ao do outro, se calhar, é o Carlos Silva, não é? Provavelmente. Depois, na especialidade, temos a proposta de lei 122 do Governo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Tenho o requerimento. Onde é que está? Bom, tenho o requerimento aqui do nosso colega António Proa e do Altino Bessa, os dois. António Proa e do Altino Bessa, que me enviaram, na sequência de um telefonema que o António teve a bondade de me fazer, que me pedem que, tendo em vista, já está distribuído, a conclusão do processo de apreciação na especialidade da 122, por forma a finalizá-lo dentro desta sessão legislativa, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS vêm colocar à consideração a seguinte proposta de calendarização que está aqui. Ou dou a palavra ao António. Colegas, dou a palavra ao António Proa e ao Altino Bessa, obviamente, que são os subscritores. Não foi distribuído?
Está aí, foi distribuído. Com a ordem de trabalhos. E, aliás, até é mencionado aqui até na própria ordem de trabalhos.
Sim, e na própria ordem de trabalhos está na ordem de trabalhos, está a proposta de calendarização por realce e dada a importância do pedido e as consequências para o trabalho da Comissão, pedi para fazerem aqui um recuerdo, não é? E foi distribuída a proposta, como é evidente. Muito bem, dou a palavra então ao António Proa, nosso colega António, senhor deputado António Proa, tenha a bondade. E ao Altino Bessa, obviamente, se quiserem usar. Não foi distribuído? Olha, eu tenho aqui distribuição para, vou dizer, para Fernando Vasco, Pedro Farmaus, António Proa, tal, Paulo Sá, Helena Pinto, Luís Apolónio, 19 de julho de 2013, às 17h52.
Aos coordenadores, exatamente. Aos coordenadores.
Coordenadores do Ok. Portanto, saiu. Se não bateu, já não é culpa. Ok. Sr. Deputado António Proa, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta proposta pressupõe a nossa disposição e a nossa intenção de concretizar este processo legislativo ainda antes, e como muito bem disse o Sr. Presidente, ainda antes do final desta sessão legislativa. De facto, o calendário não é muito alargado e, portanto, não temos muitas alternativas. De qualquer modo, esta não deixa de ser uma proposta que tem uma preocupação subjacente, que é também permitir que a Comissão prepare o processo de votação na própria Comissão e, por outro lado, que isto chegue em tempo útil à mesa e, portanto, ao plenário, no sentido de podermos votar no próximo dia 29, segunda-feira. Obviamente estamos disponíveis para discutir alternativas, sendo que, como eu bem disse, e antes de contribuir para a boa disposição do Sr. Deputado, de facto, como eu disse no início, a nossa intenção e o pressuposto dessa proposta, desta proposta, é concluirmos o processo legislativo até ao final desta sessão legislativa. E nesse pressuposto, a margem de manobra de facto não é muito grande, ainda assim há alguma, e portanto eu preferiria, Sr. Presidente, ouvir as alternativas dos demais grupos parlamentares para depois me poder voltar a pronunciar. Muito obrigado.
Valtino Bessa, não pretendo usar a palavra. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, basicamente é para o mesmo efeito. Nós achamos que é importante, até com vista ao próximo, ao Orçamento de Estado, que esta lei fosse concluída nesta sessão legislativa. E por isso apresentamos esta proposta, tendo consciência também do calendário apertado. No entanto, também imaginamos nós, até pelo facto desta PPL já se encontrar há algum tempo aqui nesta Comissão e na Assembleia da República, que os partidos estariam preparados para qualquer momento poderem apresentarem as suas propostas. E como também é do conhecimento público, houve uma procura por parte dos partidos da maioria e do próprio Governo de se consensualizar algumas propostas com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, que eu também quero aqui saudar. Julgo que todos os partidos entenderão que isso que é positivo, porque muitas vezes ao longo desta legislatura foi utilizado o argumento de que havia uma crispação muito grande com as entidades, as instituições representativas dos autarcas de freguesia e dos autarcas de município, e por isso, com o acordo que foi conseguido, parece-nos que nós temos aqui condições exatamente para fazer aprovar esta proposta e satisfazer quer aquilo que é a intenção do próprio Governo e julgo que de todos os grupos parlamentares, e também aquilo que é a urgência de entrada desta PPL, que vai ao encontro daquilo que serão as pretensões da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, representativa destes eleitos locais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dada a palavra aos dois subscritores, aos dois senhores deputados dos grupos parlamentares subscritores do requerimento, queria só dar uma nota antes de passar a palavra aos restantes grupos parlamentares. Primeiro, nos termos do artigo 150 do Regimento da Assembleia da República, do Regimento da Assembleia da República, a matéria objeto desta proposta de lei, a sua discussão e votação na especialidade cabem ao plenário. Nos termos do número 1 do artigo 150 do Regimento. Nos termos do artigo, isto conjugado com o número 4 do artigo 168 da Constituição da República, que diz que são obrigatoriamente votadas na especialidade em plenário as leis sobre matérias da linha Q do número 1 do artigo 165 da Constituição, que é o caso, que é a Lei das Finanças Locais. Portanto, esta matéria é obrigatoriamente votada em plenário. Qual é a prática aqui que eu me preocupei verificar junto das comissões? Todas as comissões, desde a primeira até à nossa. A prática... Ó Paulo Santos, eu estou a dar uma informação, se é importante, se não é importante, se não tem, é importante, não a dou, já a palavra e acabou. Mas nos termos da... A prática que tem ocorrido é, quando há consenso, a votação, faz-se uma votação indiciária nas comissões e nós remetemos a votação indiciária para o plenário. Quando não há consenso, a prática é estabelecer um prazo para a apresentação de propostas na especialidade, os serviços fazem um relatório, mando para a Sra. Presidente e a Sra. Presidente organiza o debate. Palavra aos senhores deputados. Sra. Deputada Paula Santos, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Sobre a proposta que o PSD e o CDS apresentam, nós não podemos estar de acordo com esta proposta. E nós não nos podemos esquecer que este é um processo, e como já foi dito, que está há algum tempo na Comissão, mas que não foi por responsabilidade dos partidos da oposição que o processo de discussão na especialidade avançou, se bem me recordo. tiveram outros responsáveis. Eu acho que não é correto, acho que não é desta forma que devemos trabalhar numa lei que é tão complexa e ao mesmo tempo tão importante para o poder local democrático, que abandonar-se a discussão, porque aqui o que está em cima da mesa é pura e simplesmente o que esta maioria quer, quer somente votar. Não quero discutir as propostas. O PCP tem propostas para apresentar, já percebi que o PSD e o CDS também têm e presumo que os outros partidos também terão propostas para apresentar. E num processo normal, com esta complexidade, é de facto que a discussão seja... Chegou-se a falar na criação de um grupo de trabalho, parece que também já se abandonou esta sugestão, mas com grupo de trabalho ou sem grupo de trabalho, mas de facto que haja uma discussão séria, ponderada em relação a este processo. Vir-se para aqui dizer, ao fim do processo, eu creio que teve 2 meses parado na comissão e agora quer-se resolver num dia... no dia 25 de julho, acho que não é metodologia, acho que não é forma de trabalhar desta Comissão e da Assembleia e acho que os partidos da maioria não deveriam sequer propor um calendário desta natureza para a Comissão trabalhar desta forma sobre uma matéria tão importante. O PCP não dá acordo a esta matéria, estamos disponíveis para iniciar naturalmente o processo de discussão, podemos estabelecer os prazos para a apresentação de propostas, como já reafirmei, o PCP tem propostas para apresentar e queremos efetivamente fazer um debate sério com todos os grupos parlamentares, com todas as propostas e visões que vierem para cima da mesa e naturalmente esse debate sair depois, sair o que houver a sair no quadro da discussão. Penso que desta forma não é modo de trabalhar e eu parece-me que nem se deveria propor, ou seja, confrontar a Comissão e os deputados dos vários grupos parlamentares com uma proposta deste género.
Bem, senhores deputados, está aberto a debate. Mais alguém quer usar a palavra? Senhor deputado Mota Andrade, tenha a vontade.
Senhor Presidente, de forma muito rápida, só para lembrar que esta proposta foi aprovada na Generalidade em 15 de fevereiro. E, portanto, nós estamos em 13 de fevereiro, perdão. Há mais de 5 meses que a proposta está aqui parada. O Partido Socialista requereu junto do Governo para que lhe fosse facultado o estudo em que o Governo se baseou para dizer, e isso é uma peça fundamental em todo este diploma, para dizer, para afirmar nessa proposta que havia, em termos de IMI, um aumento de 700 milhões de euros. Por informações recentes, chegamos à conclusão que não são 700 milhões de euros as previsões agora, mas são 350 milhões. É isso, pelo menos, que vem na imprensa. É um errozinho, só de metade, são 350 milhões, é só um erro de 50%. Mas ficamos muito admirados como é que ao fim de 5 meses pode querer aprovar uma proposta desta índole, uma proposta que mexe com 308 municípios, mexe depois com todo o país, como é que se pode querer aprovar uma proposta destas num prazo de 24 horas sem inclusivamente termos ainda a informação que nós requeremos, que para nós é vital, que é saber o tal IMI, quanto é que representa, afinal, para os municípios. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, ainda é mais caricato. Bom, já ouvi agora que há que ter em atenção os parceiros da Associação Nacional de Municípios e o parceiro da ANAF, porque representam os municípios e as freguesias. É bom sinal. Mas o que quanto sei também, tanto quanto sei, não há nenhuma deliberação nem da ANAFRE, nem da Associação Nacional de Municípios, a não ser aqueles parceiros que nos enviaram aqui para a Comissão e que chegaram a todos os grupos parlamentares, em que estão frontalmente contra as propostas. Isto é factual. Como tal, obviamente que não estamos em condições e estamos contra esta proposta, pois não estamos em condições de fazer uma aprovação de uma lei tão importante no espaço de 24 horas.
Sr. Deputado Helena Pinto, depois Sr. Deputado Paula Santos. Paula, não sei se queria, se era só um inciso ou se fala depois da Helena Pinto. Helena, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Sr. Presidente, eu também muito rapidamente vou dar a minha opinião sobre este processo. Concordo com aquilo que os senhores deputados que me antecederam já disseram, mas gostava ainda de referir 1 ou 2 pontos. Eu acho que esta proposta de lei, que já está há tantos meses na Comissão, é uma proposta, é um tema e uma proposta de lei muito, muito complexa, mas muito importante. Não é por acaso que a sua votação na especialidade, por exemplo, tem que ser feita em plenário. Esta proposta de lei também não ficou aqui parada porque, simplesmente porque não houve vontade de a trabalhar. Ficou parada, e até aceito, e dou como aceita a ideia de que o Governo quis continuar a debater e a chegar a algum acordo com as associações dos autarcas, mas também houve um veto do Tribunal Constitucional pelo meio, um veto a outra lei, mas que de alguma forma também toca esta lei. Por isso parece-me também um bocadinho desadequado, ainda a Assembleia da República não fez a apreciação do veto do Presidente da República e agora vamos já também aqui forçar em termos desta lei. Acho que os prazos são demasiado apertados e acho que todos percebemos isso, incluindo os grupos parlamentares da maioria. E ainda acrescentava outra coisa, eu acho que devido à importância do tema, seria importante que esta comissão tornasse a ouvir a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e a ANAFRE. Acho que, porque nós temos um trabalho a fazer, quer dizer, não nos podemos demitir enquanto comissão do trabalho que é preciso agora fazer na especialidade e de ir ponto a ponto a ver as formas de contribuir para que a lei seja o melhor possível. Acho que o prazo que é dado, esse trabalho está inviabilizado. Aquilo que nós estamos a dizer com este prazo é que as propostas que a maioria vai apresentar serão pura e simplesmente votadas. E pronto, e passa-se à frente. Portanto, parece-me que, inclusivamente para o prestígio da Assembleia da República, não é o melhor caminho a seguir. Eu penso que, de outra forma, acho que o argumento usado pelo Sr. Deputado em relação, penso que foi o Sr. Deputado Altino Bessa que utilizou, não tenho, ou o Sr. Deputado António Proa, da questão do Orçamento de Estado para o ano que vem, desta lei já ser contemplada, tendo em vista que ela entra em vigor em janeiro de 2014, eu penso que se este trabalho for retomado logo no início da sessão legislativa com prioridade, não, o Parlamento ainda vai, as comissões podem começar a funcionar a partir de 1 de setembro, sejamos objetivos, a partir de 1 de setembro as comissões podem funcionar. Se funcionarem a partir de 1 de setembro com as audições necessárias e com um grupo de trabalho, acho que é possível esta proposta de lei ser votada logo nos primeiros plenários da próxima sessão legislativa. E penso que todos ficaríamos a ganhar com isso e ainda iria perfeitamente a tempo do próximo Orçamento de Estado. Portanto, Sr. Presidente, também da nossa parte não daremos o acordo a esta metodologia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Santos, tenha a vontade.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para dizer ainda que eu creio que temos na Comissão, eu creio que ainda não se concretizou, e eu vou formular em termos de pergunta, mas penso que a Associação Nacional de Municípios pediu uma audiência à Comissão no âmbito desta proposta que eu penso que ainda não se realizou. Confirma.
Foi? Não, a informação nem sabia, já nem me lembrava, mas estou-me aqui a dizer que chegamos a marcar a reunião e que foi recebida a Junta Metropolitana, que também pediu, e que a Associação de Municípios não foi recebida por impossibilidade deles em todas as datas que a gente lhes propôs. Só por isso. Não, não se concretizou, mas não por nossa responsabilidade, porque as datas que a gente desmarcou, eles disseram que não podiam e não insistiram mais. Entretanto, também, como sabe, porque é que eu não insisti mais? Porque, entretanto, foram sendo pedidas sucessivamente prorrogações pelo PSD e pelo CDS aqui na Comissão dos prazos de apresentação de propostas na especialidade. Aliás, eu senti-me na obrigação, foram pedidas, a mim foi pelo PSD e pelo CDS, e bem, não estou a dizer que há oposição dos outros partidos, só estou a dizer, Altino, perceba a minha posição, eu sou rigoroso em tudo o que digo aqui na Comissão, enquanto Presidente. Foram pedidas as prorrogações, obviamente que não houve oposição dos outros partidos, só estou a dizer é que foi pedida. O impulso legislativo, processual, foi do CDS e do PSD. Na sequência disso, até, eu senti-me na obrigação, porque, na verdade, na Comissão temos um conjunto de leis paradas para não ouvir alguns recados, nomeadamente até da Sra. Ministra do Ambiente, que aqui disse que tínhamos a Lei de Bases do Ambiente há imenso tempo parada, não é? Que a culpa era da Assembleia, disse isso em direto numa audição. Eu senti-me na obrigação de dirigir um ofício à Sra. Presidente, dia 17 de julho, a dizer que tenho cá a Lei de Bases do Ambiente, a lei que estabelece do PEV, a do Bloco, a do PC, o regime jurídico financeiro das autarquias, a proposta de lei que aprova o Estatuto das Entidades Reguladoras de Serviços Residuais, a lei, um projeto do PCP, bom, diversas coisas, e pedi a prorrogação por mais 90 dias, do prazo para apreciação na Comissão, para não ser amanhã acusado da Comissão não estar a fazer o que tem a fazer. E, portanto, foi deferido pela Sra. Presidente, dia 17, para eu estar dentro da lei. Ok, portanto, era só essa informação que queria dar. António, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi os argumentos dos demais grupos parlamentares relativamente a esta matéria e ao propósito de fecharmos este processo legislativo até ao final da sessão. Há alguns aspectos que importa sublinhar para que não haja equívocos. Nós, como disse aliás o Sr. Deputado Mota Andrade, de facto concluímos o processo na generalidade e portanto baixou à Comissão em fevereiro e durante dois meses tivemos o processo de discussão na especialidade aqui na Comissão. Ouvimos um conjunto alargado de entidades, entre as quais a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional das Freguesias, e, portanto, durante dois meses estivemos a trabalhar mais ou menos intensamente, em função do empenho de cada grupo parlamentar, neste processo legislativo na especialidade. E, portanto, importa esclarecer que o trabalho na especialidade já foi, eu diria, até concluído, faltando apenas a parte final, ou seja, a apresentação das propostas de alteração na especialidade. Mas todo o trabalho da audição, toda a discussão foi feita. É assim que nós interpretamos. Aliás, o que nós solicitámos, sugerimos que fosse adiado, foi o prazo de entrega das propostas de alteração na especialidade. Foi exatamente isso que nós pedimos. Porque a discussão na especialidade, de facto, essa ocorreu durante dois meses. Bom, relativamente à entrega de propostas, suponho eu que, tendo sido iniciativa do PSD e do CDS-PP, o pedido de adiamento, e só destes dois partidos, o pedido de adiamento da entrega das propostas de alteração na especialidade, suponho eu que os demais partidos não tivessem manifestado essa necessidade, logo que teriam condições de entregar esses contributos de alteração há mais tempo. E, portanto, quem estaria, digamos, menos preparado seria, por ter tomado essa iniciativa, o PSD e o CDS. E, de facto, assim é. Nós não tínhamos condições de apresentar as propostas e, por isso, fomos pedindo o adiamento. Bom, nesta altura, consideramos que estamos em condições de entregar as propostas de alteração. E, portanto, supomos também que os demais partidos estivessem já há mais tempo até em condições de o fazer. Confesso que eu desejaria que pudéssemos discutir mais tempo as propostas. Aliás, acho que é uma aplicação que se pode generalizar a outros processos legislativos. Nós desejamos sempre ter mais algum tempo do que normalmente acontece. Agora, há aqui dois dados que me parecem determinantes para precipitar este processo na Comissão. E eles são, do meu ponto de vista, dois que eu acho que, aliás, foram referidos como argumentos por vários partidos, que eram e que são as novidades. Um deles é uma novidade, é um fator novo, que tem que ver com as declarações, quer da ANAFRE, quer da Associação Nacional dos Municípios, no sentido de terem chegado a um acordo, a um entendimento com o Governo relativamente a um conjunto de alterações à proposta inicial do Governo. E isso é um dado novo que me parece muito relevante. Aliás, esse foi o argumento de alguns partidos para que tanto criticarem a proposta inicial do Governo. Ora, parece que essa argumentação, e bem, e eu espero que os partidos que utilizarem esses argumentos também sejam capazes agora de felicitar. Não quero sugerir que felicitem o Governo, também não vale a pena. Agora, de facto, esta lei, sempre todos dissemos, era desejável que pudesse obter um consenso alargado. Esse consenso parece estar alcançado e é na base de um consenso alargado com os principais protagonistas, com os principais agentes da aplicação da lei, que são as autarquias. É nesse pressuposto que me parece importante que a Assembleia valorize esse consenso e lhe dê corpo, como fazer, passando à concretização e à aprovação destas alterações. E, portanto, esse é o fator novo que me parece importante sublinhar e julgo que todos os partidos comungarão deste regozijo pelo facto de haver alguma pacificação com as associações representativas das autarquias. Por outro lado, há um outro aspecto que eu queria aqui referir. Tem que ver com o facto de estarmos em momento, em final de ciclo autárquico, e eu acho que seria desejável que os novos órgãos autárquicos que vão ser eleitos no final de setembro pudessem iniciar funções com um quadro legislativo já definido. E isso consegue-se, e esse contributo nós conseguimos dar, se até ao final desta sessão legislativa aprovarmos este importante diploma, bem como, aliás, isso já está agendado e não é matéria para discussão na Comissão, mas as necessárias alterações ao decreto que foi alvo do veto do Sr. Presidente da República. E, portanto, fechando a questão das atribuições e competências, por um lado, e aliás, teremos oportunidade no fórum próprio de fazer essas referências, mas porque vem a propósito, não posso deixar de referir que também, a julgar pelas declarações dos responsáveis pelas autarquias, pelos municípios, pela Associação de Municípios e das Freguesias, também me parece que aí houve uma evolução significativa de pacificação e de acordo com essas entidades representativas, o que me parece muito positivo. Mas, portanto, fechado o processo de atribuições e competências das autarquias, por um lado, e por outro lado, o regime a lei das finanças locais, parece-me que cumprimos o nosso papel na Assembleia da República, dando um quadro de estabilidade e de previsibilidade aos novos órgãos autárquicos. E, portanto, Sr. Presidente, parecem-me ser dois bons argumentos para justificar que insistimos nesta proposta de fechar este processo legislativo até ao final da sessão, sendo que propusemos este calendário, tem um ajuste que pode ser feito não muito alargado, podemos eventualmente protelar um pouco a entrega das propostas de alteração. Agora, a única questão que eu deixo em cima da mesa, e será mais para o Sr. Presidente e para os serviços que apoiam a Comissão, é qual é o limite para ser fazível esta discussão em termos de alteração na especialidade, sendo já agora, Sr. Presidente, eventualmente para evitar outra intervenção. O Sr. Presidente fez referência à necessidade de estas alterações terem que ser votadas no plenário. Ainda assim, podemos aqui poupar algum tempo se fizermos uma votação indiciária, julgo que é assim o termo, que economize tempo depois no plenário, e é esse também o nosso propósito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sim, embora em termos técnicos, depois, como saiba, cada partido é livre de avocar tudo. Não, não estou a dar uma questão técnica, não estou a fazer uma questão política. Senhor Deputado Mota Andrade, tenha a bondade.
Pois, Sr. Presidente, de facto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e, neste caso concreto, assistimos a uma declaração que é sinal dos tempos. E há aqui, de facto, uma mudança clara do PSD, que ora respeita tanto as associações representativas dos autarcas, mas há 3 meses atrás, quando foi para aprovar as atribuições e competências, não entendeu ouvir o que diziam então as associações dos autarcas, em que estavam manifestamente contra a lei de atribuições e competências que depois o Tribunal Constitucional chumbou. Isto é um facto, é uma constatação. Segunda constatação e segundo facto também muito interessante é que queremos aprovar uma lei de finanças quando ainda não temos aprovado uma lei de atribuições e competências, como se estas coisas estivessem completamente separadas. Para o PSD é de facto, e para a maioria, é de facto sintomática a forma como veem e como encarnam o poder local. Ou seja, ainda não estão definidas as atribuições e competências, ainda não estão estabilizadas e ao mesmo tempo pode-se aprovar uma lei de finanças locais. Bom, isto de facto não fala por si, são factos que falam por si. Depois há um terceiro aspecto que também é interessante e que também não é aqui falado. Foi que, quando da apresentação da proposta, falaram sempre, e volto a frisar, que eram 700 milhões que as autarquias iriam receber a partir de 2014 com o novo, a reavaliação do património que existiu e com o IMI. Agora já se fala em 350 milhões e volto a frisar, estão 350 milhões de euros em jogo, dentro do rigor que deve caracterizar uma governação, também estamos entendidos sobre isso. Depois também uma quarta nota, é que se fala na Associação Nacional de Municípios e na ANAFRE, mas nós temos, e pergunto-lhe ao Sr. Presidente, recebeu alguma comunicação da Associação Nacional de Municípios ou da ANAFRE em que a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE recomenda a aprovação desta lei ou recomende a aprovação das atribuições e competências ou diga que mudou de posição? Alguma das associações escreveu para a Comissão a comunicar isso. É o que nós temos aqui, são pareceres, quer da ANAFRE, quer da Associação Nacional de Municípios, estão frontalmente contra a proposta de lei que está em cima da mesa. Isto é que são factos. Por último, tanto quanto sabemos, vai haver hoje, uma reunião do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios que se irá pronunciar sobre esta matéria. Isso é público, também veio nos jornais. E, portanto, enquanto essa decisão não for tomada, para nós o que vale, entendo eu, é os pareceres que a Associação Nacional de Municípios para esta Comissão e para esta Casa enviou. E, portanto, perante estes factos todos, eu direi que a maioria pode aprovar tudo o que quiser. Aliás, já aprovou a extinção de freguesias nesta atrapalhada que chamam reforma autárquica, também sozinhos. Podem aprovar tudo. Não é bom método. Isto são leis muito importantes, são leis que deviam perdurar no tempo e não vão perdurar. E não vão perdurar. Nomeadamente, sobre a extinção das freguesias, é uma lei que, quando o PS for poder, irá revisitar. Mas se querem continuar nesta linha, se querem continuar na linha do austeridade para austeridade, custo o que custar, o quero para o cimando, eu penso que nem vale a pena estarmos aqui a perder mais tempo, Sr. Presidente. É a maioria apresentar as suas propostas, subam as propostas para plenário, a maioria exerce essa maioria que tem, aprova essas propostas e iremos todos de férias. Na certeza, porém, que quem vai perder é o poder local e quem vai perder é o país e os portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu era só para colocar uma dúvida em primeiro lugar e depois só fazer mais uma opinião, se puder ser. A minha dúvida é a seguinte, Sr. Presidente, é uma dúvida genuína.
As dúvidas da doutora Helena Pinto são sempre
genuínas. Muito obrigada, mas é mesmo, é só para ver se percebemos. Também há dúvidas retóricas, sabemos.
Sim, claro.
O Sr. Deputado António Proa falou da reapreciação do decreto da Assembleia que foi vetado pelo Presidente e que isso também seria concluído até ao final da sessão. Posso ter percebido mal? Não, mas está a não está agendado, Sr. Sr. Deputado, peço desculpa, o que está agendado não são as propostas, porque a lei tem que ser confirmada, reconfirmada ou alterada ou numa nova lei. Como o que está agendado é simplesmente os grupos parlamentares pronunciarem-se sob a mensagem do Presidente, significa que o processo legislativo não vai ser concluído até ao final da sessão. A minha dúvida é esta, Sr. Presidente, porque tem que haver propostas de alteração e a lei vai ter que ser votada outra vez. E não é isso que está na ordem de trabalhos, pode vir a estar. É assim que os vetos têm sido feitos, não é? porque aquilo não é... Tem de ser, tem que haver propostas, certo? Esta é a minha dúvida, a não ser que ainda... Ou se já deram entrada às propostas...
Podem dar um momento, não tem problema.
Pronto, mas eu só estou a
Posso responder? Senhor deputado.
Posso perguntar, é só para perguntar. Não costumava ser assim, mas eu penso que o regimento. Eu penso que o regimento e a Constituição, se não tenho agora de memória, mas são muito claros como é que se procede à reconfirmação ou alteração dos vetos do Presidente da República. Pronto. Não, eu disse, ou estava a falar, há uma coisa ou outra. Reconfirmação é óbvio que não há, tem que ser expurgado. Pronto, agora, eu só gostaria também de colocar, já se percebeu, Sr. Presidente, que a maioria vai impor esta solução.
Posso responder à pergunta que me fez? Não.
Pode.
Fez-me uma pergunta?
Sim, podia ser no fim.
Vou responder,
também.
Artigo 162 da Constituição da República. No caso de veto do Presidente, do Regimento, perdão, no caso de veto do Presidente... É aplicável o artigo 160 com as seguintes exceções. Isto é o artigo 162. A votação pode versar, portanto esta que está marcada agora, sobre o expurgo da norma ou normas por cuja inconstitucionalidade o Tribunal Constitucional se tenha pronunciado, pode ser só isso, expurgar daquela norma, sobre a reformulação do decreto, outra situação, ou sobre a sua confirmação, outra situação. O decreto que seja objeto de reformulação ou expurga das normas inconstitucionais, pode, se a Assembleia assim o deliberar, voltar à Comissão Parlamentar competente para efeito de redação final. Portanto, a Comissão aqui não tem nada a ver, não entra nesta matéria. Esclarecida? Não sei, Sr. Deputado, isso já não faço interpretações da vontade da maioria. Sr. Deputado, tenha a bondade. Está no uso da palavra a Sra. Deputada Helena Pinto.
Sr.
Deputado. Sr. Deputado Helena Pinto, vá lá. Tenha a bondade. Sr. Deputado, tenha a bondade, está no uso da palavra.
Sr. Deputado, a minha
só respondi
dúvida...
à primeira parte.
Então, eu agradeço a sua resposta e a minha dúvida era pura e simplesmente procedimental que a lealdade parlamentar tem implicado que se partilhe qual, o que é que se pretende fazer. Ponto final, parágrafo. Mas já nem isso pode, pronto, tudo bem. Eu só gostaria de dizer, então, para finalizar, que acho que era muito importante termos o acordo, e o acordo que existiu entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, porque estamos a falar de notícias de jornal, não é? Se para umas situações se diz que não nos podemos apenas citar notícias de jornal, acho que num caso destes, muito menos. Sr. Presidente, e depois dizer-lhe, não sei se vai pôr à votação esta questão ou não.
Eu tenho de pôr à votação.
Pronto, e depois, conforme a votação, depois então os acertos propunha que se vissem depois, porque eu pessoalmente
muito
tenho
bem.
Algumas coisas a dizer sobre isso.
Muito bem. Então, se não houver mais intervenções, vou pôr a... Paula Santos. Vou pôr à votação, mas Paula Santos, tenha a bondade. É a última ronda, senão estamos aqui.
Sim,
esgotem
é muito...
os argumentos só na próxima, por
e
favor.
É muito rápido. Nós consideramos que o processo de discussão da especialidade se terá iniciado, se fizeram as audições, mas, Sr. Deputado, considerar que isso é o processo de especialidade é bastante limitativo, porque falta agora toda a outra parte, não só da apresentação das propostas, mas da discussão artigo a artigo. E penso que aí é que, de facto, também deve envolver o nosso empenho, a nossa dedicação no trabalho a desenvolver e não ser remetido para uma tarde de votações, porque isto não dá sequer para fazer qualquer tipo de discussão. Os argumentos que foram aduzidos também pelo PSD para justificar o porquê desta urgência, eu peço muita desculpa, mas para nós não colhem. Não colhem porque, independentemente de haver acordo ou não entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios, que a Associação Municipal e a ANAFRE, que poderão ter alterado ou não a sua posição, nós não sabemos, porque os últimos documentos que nós temos aqui, efetivamente, foram aqueles que foram enviados a quando a apreciação desta lei, mas mesmo que houvesse, independentemente desse acordo ou não, não quero fazer comentários sobre isso, isso não substitui o papel da Assembleia da República. Isso não substitui o nosso trabalho enquanto deputado. interessados de analisar e de podermos fazer efetivamente aquilo que é a nossa função aqui na Assembleia da República. Também penso que não há nenhum vazio legal em relação a esta matéria no nosso país. Nós podemos estar de acordo, podemos não estar de acordo. O PCP nem está de acordo com a lei que está em vigor. Mas não há uma indefinição. Há uma lei de finanças locais em vigor e que pode continuar em vigor. Não há nada que impeça que ela não continue em vigor e nós não concordamos com ela. Atenção que nós votamos contra ela. Por isso, a argumentação que foi aqui aduzida, na nossa opinião, serve um único propósito, que é continuar, e eu não queria entrar em matéria de conteúdo político sobre as propostas em si, mas só dizer isto porque esta urgência, eu não posso deixar de olhar para isto como foi as urgências em todos os processos legislativos anteriores no que versava em matéria em relação ao poder local democrático. E nós consideramos que não é forma de trabalhar, não é forma de trabalhar séria. Por isso mantemos a nossa posição e consideramos que, como sempre tivemos disponíveis para discutir na especialidade, cada grupo parlamentar põe o seu ponto de vista, apresenta as suas propostas, mas vamos fazer um trabalho sério.
António Pereira, tenha a bondade.
Sr. Presidente, brevemente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, uma nota que não queria deixar de dar, sem querer aqui aumentar qualquer tipo de polémica, mas o Sr. Deputado Mota Andrade fez uma referência relativamente a evolução que o PSD terá tido relativamente à forma como aborda esta questão. Sr. Deputado, eu julguei que o Sr. Deputado fosse capaz de admitir e de felicitar o PSD por ter evoluído no sentido... Sr. Deputado, sem querer... Sr. Deputado, eu tenho, eventualmente, por ser recente neste Parlamento, tenho a ideia de que a Comissão não é propriamente o local mais adequado para enfatizar as polémicas, e isso é um registro mais próprio do plenário. E, portanto, eu procuro ter na Comissão um registro de maior procura de consenso. Sempre tive, Sr. Deputado, acho que é esse o registro. E Sr. Deputado, julguei que o Sr. Deputado pudesse aqui dizer que felicito ao PSD por ter evoluído relativamente à valorização de consensos, de entendimentos e de aproximações. Tivemos, aliás, um processo político muito recente neste sentido. Julguei que todos os partidos tivessem evoluído. Pelos vistos, o Partido Socialista mantém-se exatamente na mesma posição. Relativamente ao PSD, relativamente a esta proposta, nós valorizamos a aproximação de posições com as associações representativas das autarquias. E por isso, Sr. Deputado, valorizando essa aproximação, tendo feito esse trabalho, o Governo tendo feito esse trabalho de aproximação, nós queremos valorizar e por isso entendemos que o Plenário, a Assembleia da República pode contribuir para a valorização dessas aproximações, desse consenso, com estas associações representativas, dando um passo na concretização, na finalização deste processo legislativo. E é nesse plano que nos colocamos. O Partido Socialista parece não querer ver o evidente e não querer sequer admitir que houve evoluções no sentido daquilo que o Partido Socialista defendia, que era um maior respeito pela posição das associações representativas dos municípios. É disto que se trata e é isso que me parece que é importante valorizar agora. Daí nós queremos concretizar este processo. Relativamente a tempos para alteração, Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos, se o Partido Comunista tem, de facto, muitas propostas que, eventualmente, poderão inviabilizar o calendário de discussão na especialidade, de acordo com a proposta que aqui temos, enfim, chegaremos a essa conclusão no decorrer dos trabalhos e teremos que tomar alguma decisão para nos adaptarmos a essa circunstância. Agora, antecipadamente dizer que não há tempo parece-me um bocadinho prematuro. Relativamente ao vazio legal, e para terminar, que a senhora deputada Paula Santos referiu também, de facto não há nenhum vazio. Agora, toda a gente sabe que há em cima da mesa uma proposta de alteração legislativa e, portanto, toda a gente sabe que mais tarde ou mais cedo haverá alterações à Lei das Finanças Locais. Ora, para nós é desejável que essas alterações se concretizem antes do início do novo ciclo autárquico. É tão só isso que nós quisemos sublinhar. Muito obrigado.
Deputado Mota Andrade, também, para a última intervenção.
Vá lá, forma, é só uma nota para reafirmar em nome do Partido Socialista que nós ouvimos sempre e ouvimos com muita atenção as diferentes associações representantes dos diferentes interesses. E neste caso concreto do poder local, ouvimos com muita atenção e continuaremos a ouvir o que diz a Associação Nacional de Municípios e o que diz a ANAF, independentemente, como sempre, do Partido Socialista, tomar as posições que muito bem entendem. E é assim que se deve processar a vida num Estado de Direito. Mas eu queria lhe dizer, queria lhe perguntar, Sr. Presidente, se nós recebemos alguma comunicação ou não da Associação Nacional de Municípios ou da ANAF em que mudem a sua posição. Isso para nós é determinante para sabermos então o que pensam essas associações.
Muito bem, a resposta é não, não recebemos qualquer ofício, quer da ANAF, quer da Associação Nacional de Municípios. Bem, colegas, Helena, tenha a bondade, eu dou-lhe a palavra, mas é só para votar, eu tenho de votar isto. Mas está bem, tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu só queria reafirmar uma coisa. Porque o Sr. Deputado Alpino Bessa agora diz-me que o acordo é público. É porque se o acordo que foi chegado entre o Governo e as associações for público, porque, ó, Sr. Presidente, tudo bem...
É que eu não tenho, eu não o conheço.
Tudo bem, é assim, é porque, repare-se numa coisa, o Bloco de Esquerda, eu até nem tenho problemas nenhum, Sr. Presidente, aliás, o Sr. Presidente sabe que eu tinha as propostas de alteração todas feitas no dia em que chegou a proposta do PSD, e eu até disse assim... Desculpem a expressão, caramba, tive um fim de semana a tratar isto e agora eu até tenho as propostas todas feitas. Agora é assim, Sr. Presidente, o facto dos partidos, nomeadamente os partidos da oposição, não conhecerem o teor do acordo prejudica a nossa apresentação de propostas e isto não é justo, não é justo. Muito porque bem. Nós vamos apresentar propostas perante uma determinada lei, com um determinado conteúdo, com determinados pareceres. E agora estamos prejudicados à partida. E depois queremos saudar o acordo, queremos sim senhora, senhor deputado António Proa, mas eu não o conheço. Eu acho que isto devia ser impeditivo deste processo, pelo menos até conhecer o acordo. Não estamos em igualdade de circunstâncias, nem estamos a contribuir para valorizar o acordo e valorizar o poder local. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas acho que isto está contra as mãos.
Eu oficialmente não sei, sei é pelas informações. Oh, Helena Pinto. Muito bem, nem vou dizer mais nada porque parece que a discussão é melhor ali entre... bate-papo em vez de ser para a comissão. Bom, vamos votar. Colegas, vou votar a proposta do PSD e do CDS de que se colocam à consideração dos grupos. A seguinte proposta de calendarização. Cronograma, prazo para a entrega de propostas de alteração. Eu acho que há aqui duas coisas. Uma é o prazo para a entrega, outra é o guião e outra é depois a reunião. Não é? No que toca ao prazo para a entrega das propostas, a maioria, o António estava aqui a dizer, penso que o Altino estará de acordo, que ponderaria um outro prazo, penso que seria na sequência da Comissão Diretiva, penso eu, mas tudo bem. Depois os serviços têm de ter tempo para elaborar o guião, como é evidente. Sr. Deputado, a proposta de calendarização... Desculpa, Sr. Deputado, qual a proposta? A proposta que foi distribuída.
Mas é esta proposta que está aqui?
Sim. Não, não, não é essa que está em nota de rodapé.
É igual, é igual. É o que está aqui.
Não, o que está aqui é isto, mas há uma proposta concreta que entrou, que é esta.
Sim, substancia e o que está aqui está na ordem de trabalho.
Ó, Sr. Deputado, uma coisa é uma nota de rodapé, outra coisa parece que não foi distribuída a proposta. A proposta foi distribuída. É isso que eu vou votar. Não é nota de rodapé. Eu vou votar a proposta. Não, informei os coordenadores e foi, penso, para todos os seus deputados, ou não?
Não.
Não foi? Só para os coordenadores. Então foi só para os coordenadores que está mal, já agora está mal. Muito bem. Então, passamos à votação ou não? Bem, é suposto que os coordenadores informem os seus deputados, mas tem razão. Se quiser, eu faço comunicar isso. Muito bem, quem vota a favor da proposta? Quem vota a favor? Quem vota contra a proposta? Muito bem, foi aprovada com maioria, votos favoráveis do PSD e do CDS. votos contra do PS, do PCP e do Bloco. E, portanto, o prazo é este, é o prazo que aqui estabelecemos. Não, está aprovado o prazo. Agora, se quiser fazer alteração, o PS tem que proponha, mas este é o que está aprovado. Vamos lá ver, parece que o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios reúne hoje. Ok? Eu sei isto pelos jornais, não sei oficialmente. Reúne hoje. Portanto, só hoje é que haverá, penso eu, o tal acordo, não é? Depende da votação que se fizer lá, penso que o PSD e o CDS têm maioria na Associação Nacional de Municípios. Penso que têm maioria, não sei se têm.
Presidente, posso?
Muito bem.
Agora é o aspecto prático, posso dizer
não,
uma coisa?
Não, mas tenho de concordar, tenho de ver se eles estão...
Claro, era isso que eu...
prazo ou não, se mantém o prazo... Não mantém? Ok, Sr. Deputado Helena Pinto, tenha a bondade.
Pode-se... Eu, Sr. Presidente, agora já estamos na parte prática, eu quero ser absolutamente prática. Eu, na quinta-feira à tarde, não posso estar no Parlamento. Tenho um compromisso que assumi fora daqui, de um debate com... tais coisas, pensava que não tinha nada. Sr. Presidente, eu também não quero, por mim, não inviabilizo coisa nenhuma, quero é que fique absolutamente claro que eu não posso estar presente e se a Comissão se mantiver esta data, se autoriza que venha um assessor do Grupo Parlamentar e fazer as indicações de voto pelo Bloco de Esquerda, para não inviabilizar que eu diga que não ao compromisso. Ou então, em alternativa, como temos cá vindo na sexta-feira, para a audição com o Sr. Ministro, se esta reunião não poderia ser feita na sexta-feira à tarde.
Sr. Presidente, eu acho que isso também, a resposta depende também um bocadinho do Sr. Presidente. Eu acho que é arriscado, porque se nós concluirmos que o processo de discussão na especialidade é mais longo, a sexta-feira à tarde não nos dá margem para podermos... Exatamente, e portanto, acho que é arriscado. Pronto.
O Sr. Presidente não sabe quais são as propostas, não é verdade? E, aliás, só amanhã à noite saberá. O Sr. Presidente acabou de dizer, se bem ouvi, que os serviços não terão possibilidade de colocar aqui o que é de votações na quinta-feira. Foi o que o Sr. Presidente disse, não sei se gostava de...
Não é isso, eu disse que ia fazer o relatório final, se a reunião desabotada, está também na quinta, se fazia, se era possível passar de uma de quinta para sexta-feira, não tem nada a ver.
Não é possível. Ah, isso não.
E eu disse que me parecia que se passar, temos o ministro de manhã, vamos fazer a reunião sexta-feira. É muito aborrecido estar a impor aos servidores que, lá para as 7 da noite, começassem a fazer o reunião para segunda-feira. É só isso. Até porque se calhar até é impossível. E, portanto, era só essa.
Mas então, e não fazíamos votação em comissão, Sr. Presidente?
Faremos ou não, conforme admita que não há proposta.
Oh Helena, fez bem, mas como sabe,
Helena, é prática desta Comissão aceitar que os assessores venham quando há oposição, porque a votação indiciária, como deve compreender, juridicamente não vale nada. A votação indiciária é só para facilitar o trabalho no plenário, porque os partidos têm sempre a liberdade em plenário pedir a votação de qualquer dos artigos. É evidente, é isso que eu estou a... Portanto, eu só tenho de estabelecer o prazo, colegas, para a apresentação das propostas, porque tenho de as remeter, se não houver acordo ou se os partidos disserem, olha, nós não queremos fazer votação indiciária porque queremos as nossas propostas todas apreciadas em plenário. É um direito nosso. Nesse caso, eu tenho é de preparar o trabalho para remeter para a Senhora Presidente, para a Senhora Presidente agendar. É só isto. Portanto, o meu prazo
aqui é o prazo de apresentação de propostas. A partir daqui, se não quiserem, se os partidos entenderem que as propostas que fazem não prescindem do seu direito de as apreciar ou de as votar em plenário, eu não posso fazer nada. Tenho de as meter.
Pode-se requerer a votação do próprio diploma. Esse terá de ser sempre.
Esse terá de ser sempre votado. Sim, sim, pode. Muito bem, então está aprovado o calendário. Vamos continuar com a ordem de trabalhos. Ordem de trabalhos, temos os pareceres de iniciativa legislativa. O primeiro é o do Bloco de Esquerda, que prorroga o prazo. O Sr. Deputado Carlos Santos Silva é o relator, que já está presente. É o projeto de lei 431 do Bloco. Sr. Deputado Carlos Silva, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o Bloco de Esquerda apresentou-nos uma iniciativa legislativa, esta 431, cujo objeto é a prorrogação do prazo de aplicação da Lei 91/95, que visa, que resolvia alguns dos problemas substanciais das áreas urbanas de género ilegal, embora o fez na medida em que este normativo 431 da 12ª sessão, 12ª legislatura, vem prorrogar este prazo na medida em que, fim dos 18 anos de aplicação da Lei 91/95, criar-se um vazio legal que não vinha ajudar, ou por outra, que iria impedir que muitas das situações que esta Lei 91/95 tem vindo a resolver de forma significativa, isto dito e testemunhado pelos autarcas da Junta Metropolitana de Lisboa, que estiveram presentes numa audiência nesta comissão em julho último. Importa naturalmente fazer uma avaliação correta daquilo que foram os 18 anos de aplicação desta lei, no entanto, e pelo vazio legal que isto criaria, é oportuno, portanto, a aprovação deste instrumento, desta ferramenta. Esta proposta de lei cumpre naturalmente os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua boa aprovação e, portanto, em resumo, é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega pretende ter alguma consideração sobre este parecer? Bom, então, agradecendo ao Sr. Deputado, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva, pelo trabalho despendido na elaboração do parecer. Sr. Deputado Eurídice Pereira tem agora, é relatora do projeto 433 do CDS-PP. Dava a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vai na linha do que foi dito anteriormente também esta iniciativa legislativa. Trata-se de uma intenção manifestada pelo PSD e pelo CDS-PP de dilatação do prazo de legalização das AUGI. Não são iguais, relativamente ao diploma anterior, não são iguais no seu propósito, objetivo. No entanto, pretende também proceder à quarta alteração à lei que estabelece o processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal. Esta iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos legais, administrativos, se quiserem, e sugere-se também aqui na face das conclusões que seja consultada a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, não há muito mais a referir, a não ser que todos os grupos parlamentares, com exceção dos Verdes, têm iniciativas nesta matéria. E depois da votação deste relatório, eu queria pedir ao Sr. Presidente se podia fazer exatamente o que acabei de dizer, porque praticamente todos têm iniciativas legislativas nesta matéria. Gostaria de fazer mais uma referência, mas após a votação. Sim, sim. Estou recordando. Sr. Presidente, era para, enfim, aqui de viva voz, apesar de já se ter conversado, já temos conversado entre nós, da importância que entendemos que esta matéria possa descer à comissão sem votação em plenário. Houve uma manifestação clara e uma intenção clara de, como disse, praticamente todos os grupos parlamentares, e eu estou convencida que o próprio grupo parlamentar dos Verdes não foge à regra, de resolvermos esta questão, uma vez que de três prazos, dois já caducaram e um último caduca no final deste ano, sendo que a intenção de todos rever isto, é certo que há propostas diferenciadas do modo como, e mesmo no tempo como rever, mas também há claramente uma manifestação de vontade expressa de sermos unânimes ou procurarmos uma resposta unânime a esta questão. E, portanto, era de alguma maneira fazer aqui, incitar aqui a que todos pudéssemos então fazer descer este assunto sem votação, porque ele está agendado para amanhã para plenário e, consequentemente, para ser votado. Assim sendo, tínhamos que disputar, tanto quanto me parece, cada grupo parlamentar terá que apresentar um requerimento a pedir para que a sua iniciativa deixe. Penso que é assim, mas isso depois, se acordássemos, cada um faria o seu trabalho de casa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Perua, tenho a bondade de ter a palavra.
Sr. Presidente, só para, no seguimento do que disse a Sra. Deputada Eurídice Pereira, aliás, informalmente já tínhamos vários grupos parlamentares trocado impressões sobre o assunto, da parte do grupo parlamentar do PSD, pese embora formalmente, como muito bem disse a Sra. Deputada, só no momento da discussão em plenário é que poderemos formalizar a nossa intenção quanto a esta matéria. De qualquer modo, o nosso propósito, conforme já trocámos impressões sobre a matéria, é precisamente no sentido de podermos consensualizar esta questão e, nessa medida, poder fazer votar, descer sem votação os projetos de lei que os diversos grupos parlamentares apresentam. Portanto, do ponto de vista do PSD e do CDS-PP, eu peço desculpa porque estou a falar sem ter previamente trocado impressões com o meu colega do CDS, mas julgo que não é matéria muito significativa e o espírito é esse, e portanto de fazermos descer sem votação também.
Paula Santos.
Só para dizer que da parte do PCP há toda a disponibilidade sobre esta proposta em concreto da prorrogação da aplicação do regime de reconversão das aujas, há toda a disponibilidade da nossa parte para consensualizarmos e para encontrar uma solução de consenso.
Altino também?
Sim, da nossa parte não há nada a opor, também estamos disponíveis para o mesmo efeito.
E também? Muito bem, então fica aqui esta referência, que não é uma deliberação. Muito bem, não há mais nenhum assunto a tratar? Hã? Não, tem de fazer, mas isso agora os partidos é que têm de fazer, ou fazem todos, ou fazem o requerimento de todos, isso agora pode ser, isso agora é uma questão regimental que ultrapassa a comissão. Ok, está terminada a nossa sessão, muito obrigado. Pedro Farmoso, deputado Pedro Farmoso, pede a palavra.
Oh, Sr. Presidente, eu penso que estamos nos outros assuntos, é só para que fique claro e que conste em ata, peço desculpa, que em relação à petição 215 que está atribuída ao Partido Socialista e que tem a ver com o município de Loures, que eu não participo nesse processo, visto que sou o Presidente da Assembleia Municipal e acho que há um impedimento sobre essa matéria. E como o meu nome apareceu-me associado à petição, ou nomeadamente ao seu relatório, eu queria que fosse retificado e ficasse registado em ata que eu, ao relatório, como relator da petição, no site da Assembleia da República, gostaria que fosse retificado e que ficasse registado em ata que eu não tenho nenhuma intervenção no processo da petição 215/12, segunda, porque obviamente pelas funções de desempenho, não aqui, mas como Presidente da Assembleia Municipal. Era só para ficar registado, para que não haja dúvidas sobre essa matéria, portanto, mais será um bocado desagradável escrever à Presidente da Assembleia da República comunicando que seja o que for sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito bem, eu já sabia desta preocupação do deputado Pedro Farmoso, isso foi retificado, já não está no site da Assembleia da República o nome do senhor deputado, está deputado Eurídice Pereira, penso eu, que é quem tem esse relatório. Acho que depois apreciaremos. Um abraço, está terminada a reunião, bom dia.